Isso é pela lei municipal número 2669, que foi sancionada em 2022. Tá? A partir desse momento, né, Vitória da Conquista passou a contar com o feriado do Corpus Christi, ou seja, amanhã é feriado aqui na cidade. A prefeitura já divulgou o que funciona e o que não funciona na cidade amanhã. E entre o que funciona, para a gente ser mais específico, os serviços essenciais. Coleta de lixo, serão mantidos aí os serviços essenciais de limpeza urbana, como a coleta de lixo e a varrição de ruas, que vão funcionar normalmente conforme o cronograma semanal. A população precisa ficar atenta aí aos dias e horários da coleta para não estar colocando lixo na rua fora do dia devido.
Pois é, Guilherme, o Sintrans também vai funcionar, olha só, os serviços operacionais do Sistema Municipal de Trânsito de Vitória da Conquista seguem com atendimento operacional 24 horas sem interrupção. Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato pelos telefones 77-3229-3553 ou então o 77-3229-3556.
Só repetindo aí esses números, porque são números assim, muito importantes, né? Acidentes, infelizmente, estão sujeitos a acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. 3229-3553. 3229-3553. Quem também continua funcionando, claro, é a Defesa Civil, que estará em regime de plantão durante 24 horas para atender aos cidadãos. Em caso de necessidade, a população deve entrar em contato por meio do telefone 193 ou pelo WhatsApp, que é o 77, anote aí, 98856-5070. 77988565070.
Guilherme, os serviços de urgência e emergência vão funcionar normalmente, né, garantindo atendimento à população durante todo o feriado nos hospitais Unimec e Santa Casa, que são porta de entrada do SUS para os pacientes do município. As unidades de saúde de atenção básica, atenção, estarão
fechadas.
Os postos de
saúde, né?
Exatamente, com a retomada do atendimento na próxima segunda-feira. Ou seja, gente, os hospitais Unimec e Santa Casa estarão abertos, mas os postos de saúde, né, que ficam aí localizados nos bairros aqui da nossa cidade, estarão fechados na quinta-feira e também na sexta, e os atendimentos vão voltar na próxima segunda-feira, 8 de junho.
A Guarda Municipal também segue com seu trabalho ininterrupto. Ao todo, 8 viaturas estarão em operação, com 4 agentes em cada uma das equipes. 4 vezes 8, 32 pessoas seguirão trabalhando nas ruas de Vitória da Conquista. Dessas, 6 estarão em regime de 24 horas e 2 em escalas de 12 horas, garantindo aí a continuidade dos serviços operacionais. Apenas o setor administrativo da Guarda Municipal não vai funcionar, mas a Guarda Municipal, Samara, continuará nas ruas.
Já o Centro de Apoio à Saúde Animal, né, o CASA, estará com as atividades suspensas somente no feriado, ou seja, amanhã as atividades serão suspensas, mas serão retomadas na próxima sexta-feira, 5 de junho.
Quem fecha é o Restaurante Popular. Fecha na quinta-feira, retomando o funcionamento na sexta-feira após o feriado.
Já os conselhos tutelares, Guilherme, olha só, vão atuar em regime de plantão de quinta-feira até domingo. Os conselheiros podem ser acionados por vários telefones, como, por exemplo, na zona 01, o 77988563303. Já na zona 2, tem o 77988793351, caso vocês precisem, anotem aí, é muito importante, gente. E a zona 3 também tem um telefone 77988346677. E na zona rural, é só o cidadão, o morador, entrar em contato pelo número 77988562987.
Samara Dias, quem também não funciona são as repartições públicas federais, os bancos e parte do comércio. As agências do INSS no país todo, inclusive aqui em Vitória da Conquista, não abrem nem amanhã, nem na sexta-feira. O atendimento presencial será retomado normalmente na segunda-feira, dia 8 de junho. Quem precisar pode ligar no 135 ou acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. As agências bancárias também não vão abrir para atendimento presencial e nem haverá compensação bancária, inclusive TED. Que bom que a gente hoje em dia
tem o Pix.
Usa o Pix, né? O Pix funciona normalmente, lembrando que contas que vencem em feriados ou finais de semana podem ser pagas no primeiro dia útil subsequente, sem a cobrança de juros ou de multa. No entanto, impostos e tributos geralmente não seguem a regra dos boletos. O ideal é antecipar o pagamento para o dia útil anterior ao feriado.
E aqui em Vitória da Conquista, Guilherme, o comércio vai funcionar no feriado, né, dia 4 de junho, né, ou seja, quinta-feira, mais conhecida como você fala.
Amanhã, né?
Né, Guilherme? Mais conhecida como amanhã, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde.
Isso aí é um acordo entre os comerciantes e os comerciários, é isso?
Exatamente. E na sexta-feira, o comércio volta a funcionar normalmente, né? Na verdade, em horário especial, né? Já no horário de atendimento do mês.
É São João, Samara.
Exatamente. Tá chegando, Guilherme, tá chegando.
Chegando pra você. Pra mim já chegou.
Verdade, comeu munguzá ontem, viu, gente? Comeu canjica ontem. Ele.
Como é o nome da santa que fez aquele munguzá, mulher?
Bai, minha mãe.
E qual é o nome da senhora,
gente,
sua mãe, rapaz?
Dona Selma,
né?
Dona
Pronto.
Selma fez
Dona
um munguzá
Selma.
Pra ele.
Que capricho, hein?
Uma delícia.
Nem almoçar ou almocei, foi só canjica. Foi só munguzá. Conquistense costuma chamar de canjica, né?
Isso.
Eu, como bom conquistense, reconheço, falar canjica eu entendo, mas no restante do Nordeste, em outras cidades aqui do estado também, muita gente chama de munguzá. Como Conquista é uma cidade com muita gente de fora, é o munguzá, tá, gente? A canjica que a gente chama aqui em Conquista.
Exatamente, eu já até aprendi isso, viu, Guilherme? E na sexta-feira, gente, voltando a falar do horário especial, né, do comércio, o comércio vai funcionar das 8 horas até as 7 horas da noite, no sábado, das 8 horas da manhã até 1 da tarde.
Então, tem uma oportunidade para todo mundo se preparar para esse São João e, claro, movimentar o comércio da nossa cidade. É sempre bem-vinda essa movimentação, gera emprego, gera renda. Samara Dias, 1 hora e 4 minutos, a gente fica por aqui. A gente volta somente na próxima segunda-feira.
Exatamente, amanhã também é feriado pra gente, né, Guilherme? Sexta-feira é o nosso ponto facultativo, mas na segunda-feira quero ver você ligadinho, sintonizado na 90.3, porque a gente volta com o nosso querido Fala Conquista. Gente, um cheiro pra você, muito obrigada pela companhia, um ótimo feriado, um excelente final de semana e até segunda-feira.
Aproveite o feriado, o final de semana, um beijo pra você, como eu costumo dizer nas sextas-feiras, nessas vésperas de feriado, ó, juízo.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br. câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir, nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros, nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro com Davi Carneiro.
Bom, nessa segunda-feira, 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa é uma data que o Brasil criou, inclusive por lei, para não esquecer. E todo ano a gente lembrar dessa gravíssima violação de direitos humanos. Os números mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2024 foram registrados nas delegacias do país mais de 87 mil casos de estupro de vulneráveis. 76,8% deles praticados contra crianças e adolescentes ou mulheres em situação de vulnerabilidade. A violência, ela ocorre, em sua maior parte, dentro de casa, e novas modalidades de crime praticados pela internet tornam o quadro ainda mais preocupante. E é por isso, por essa situação, e também pelo 18 de maio, também pelo Maio Laranja, que a gente traz nesse episódio do Papo de Futuro esse tema. E aqui o nosso colunista, titular do Papo de Futuro, consultor legislativo Davi Carneiro, já está conosco nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara para poder falar desse tema. Davi, muito bom dia. Obrigada pela presença mais uma vez. E não só você está trazendo esse tema, como você já escreveu sobre esse tema. Você tem um livro junto com a consultora Daniela Ribeiro, justamente um livro sobre Por um Projeto Nacional de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, livro editado aí pela editora Sancoré. Esse é um tema que a gente tem que falar mesmo, né, Davi?
Bom dia, Ana. Com certeza, esse é um tema muito importante que a gente não pode, como a gente diz, né, em relação a outros temas, né, varrer para debaixo do tapete, calar, né? É um tema que é importante que a gente trate dele, que a gente fale. Assim, é muito importante que famílias, pais, mães, as próprias crianças, né, conforme a sua evolução, aí, né, a sua idade, sejam envolvidas também nesse assunto, formuladores de políticas públicas, congressistas, que todos nós tratemos de frente, né, desse tema.
E aí, quando você faz, Davi, esse livro, inclusive, Por um Projeto Nacional de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, vocês estão fazendo que diagnóstico desse problema? E trazendo aqui até pela questão também do Papo de Futuro, que muitas vezes a gente fala desse desafio, desse mundo em rede, do papel da internet. Qual que é o papel também dessa discussão na internet em relação aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes?
Veja, Ana, eu acho que o primeiro dado que chama a atenção é a ordem de grandeza daquilo que chega às delegacias do Brasil. A gente está falando de dezenas de milhares de casos todos os anos. Então, veja, a gente sabe que o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é um crime muitas vezes subnotificado, que não chega, é um crime, né? Muitas vezes que só vai ser descoberto, revelado, né, na maioridade da criança e do adolescente. Existe uma estimativa do IPEA que diz que a ordem, né, de subnotificação desse tipo de crime é da ordem de 90%. Isso significa que de 10 crimes, apenas um é noticiado. E a gente já tem aí esses números, né, de 60 mil, 80 mil por ano, né? Então, veja a gravidade da situação. A segunda coisa que chama atenção, como você já adiantou, é que é um crime que acontece majoritariamente dentro de casa. Então, isso a gente encontra nos dados do Disque 100, nos dados dos boletins de ocorrência, nos dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. E isso é muito preocupante pelo seguinte: primeiro, porque é um lugar mais difícil do Estado entrar, né? A gente está falando ali do ambiente, do espaço doméstico, né? O segundo, a segunda questão, e isso é muito importante, porque quando a gente fala desse crime, dessa gravíssima violação de direitos humanos, que é o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes, muitas vezes, até no debate político, a gente tenta, né, encontrar aquele estereótipo de quem seria o abusador, né? E o que esses números mostram para a gente é que não é aquela pessoa doente, né? Não é aquela pessoa, vamos dizer assim, esquisita, externa ao círculo familiar. Muitas vezes é a pessoa mais legal, a pessoa de mais confiança, aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Quando a gente vai, né, o Disque 100 ele permite, né, essa distinção, né, de quem seria o provável autor, né? A gente tem lá padrastos, tios, avós e pais, inclusive, né? Mães, muitas vezes, né? Então, quer dizer, é uma situação grave, sabe? Porque é um crime que está acontecendo ali dentro das famílias, tá? E só que a gente também vê, por outro lado, quando a gente vai para as políticas públicas que funcionam, que a família ela também é um ator central na proteção, tá? E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Agora, para completar o nosso diagnóstico, é importante a gente falar também do que está sendo feito, né? E, mais uma vez, a gente tem um quadro um pouco preocupante. Quando a gente fala de políticas públicas a nível federal, a gente vê muitas ações fragmentadas, sem o orçamento devido, né? E também sem uma coordenação entre elas. E, veja só, Ana, isso é muito importante também, a gente ainda fala muito pouco de prevenção no Brasil. A gente confunde prevenção com campanha no Brasil. E a gente precisa avançar para uma outra ideia de prevenção, que é a prevenção baseada em evidências, a prevenção baseada na mudança de normas sociais, baseadas no cuidado, né? A gente vai falar um pouco disso aqui também, né? O Congresso Nacional ele aprovou legislações importantes, mas eu posso afirmar aqui, né, como uma crítica construtiva, que ele também ainda não se encontrou nesse debate. Uhum. Ele ainda deixa passar muitas evidências e muitas vezes centra em poucos aspectos do problema.
E aí, Davi, você trouxe aqui temas que, inclusive, já foram objeto de outros papos de futuro relacionados à segurança pública, relacionados à educação, que é a questão da prevenção, que é a questão de uma articulação de políticas públicas, a questão de você ter também projetos e legislação mais integrados. Então, esse é um diagnóstico que também tem sido acompanhado para outros temas. Mas quando vocês falam, por exemplo, no próprio livro, né, um projeto nacional, nesse caso de enfrentamento, além do que você já apontou aqui, onde você acha que pode ser avançar em termos de construção de legislação, em termos de construção de política pública? Vocês também estão apontando aí para o futuro e, na verdade, para o presente, porque essa é uma urgência de agora, né?
Vamos lá, né, Ana, para o nosso papo de futuro, né?
Um futuro que é um presente, né? Que
exatamente.
A gente precisa, porque essas crianças, elas não podem ter a infância delas perdida. Uhum. Porque, de certa forma, é isso. Quando acontece um crime como esse, a gente está falando ali de crianças, às vezes, muito novas, que nem entendem o que está acontecendo com elas. E ainda com uma relação de confiança, como você falou, de pessoas que estão ali no círculo mais próximo delas. Então, é um desafio muito grande mesmo, né?
Exatamente. Eu vou te dar aqui, Ana, três exemplos, né, de políticas assim, que já ocorrem no Brasil ou em outras partes do mundo que funcionam, né, que têm evidências fortes, né, de que são caminhos aí para a gente prevenir, né, a violência sexual contra criança e adolescente. Bem, em primeiro lugar, essa é uma política pública aí, né, que tem evidência de que funciona, são justamente as visitas domiciliares, né, por profissionais, né, em outros países, como enfermeiras, né, como o equivalente aqui às nossas assistentes sociais, né. Então, quando você trabalha a família como um todo ali, né, ensinando os cuidados, né, falando da importância de proteger as crianças, né, envolvendo inclusive os homens no trabalho do cuidado, né, tudo isso vai criando na família uma rede de proteção ali em torno da criança, né. E a gente inclusive aponta aqui, né, quais seriam os caminhos no Brasil, né, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma estratégia, né, muito exitosa de atenção primária à saúde, né, na estratégia Saúde da Família, por exemplo, né. O Saúde da Família seria aí, né, um dos caminhos para a gente conseguir chegar na casa das pessoas.
Até, né, porque essa rede do Saúde da Família já está bem estruturada.
Já está bem estruturada. Né? A gente também tem os programas de primeira infância, que ainda funcionam de maneira muito fragmentada no Brasil, né, mas que seriam outro instrumento aí também de chegar na casa das pessoas. Bem, uma segunda etapa, né, um segundo exemplo, né, que já existe um trabalho muito interessante, né, de algumas organizações não governamentais do Brasil, é que, de acordo com a idade das crianças, de maneira apropriada, de maneira, né, muito tranquila, mas elas precisam saber nomear as partes do corpo, precisam saber do que é um toque permitido e o que não é, né, precisam se conhecer e conhecer o que é adequado e o que não é, e saber que podem denunciar, que vão ter adultos de confiança, que vão ter instituições de confiança, né, a quem podem recorrer.
Isso e aí a educação também tem um papel super importante, que muitas vezes é a professora, é o professor na escola que percebe um comportamento diferente na criança. Né?
Exatamente. E veja só, né, isso é uma das coisas que a gente propõe, que está lá no ECA espanhol. Né? Hoje, né, muitas vezes, tá, a gente tem, claro, a gente tem alguns programas exitosos, né, mas muitas vezes o que a gente tem nas escolas são campanhas, e campanhas que não ficam. Né? Então, o que a gente está propondo, né, são redes estruturadas que garantam à criança o direito, né, de ser informada na escola todos os anos dos seus direitos, e que tenha também uma rede estruturada onde ela possa fazer, né, essa comunicação da violência que eventualmente venha a sofrer.
E, Davi, quando você tem aqui, né, vou até repetir o nome do livro de vocês, está disponível de forma digital, né? O livro seu e também da consultora Daniela Ribeiro, vou até repetir aqui o nome do livro, para quem quiser procurar, e vale a pena procurar, que é Por um Projeto Nacional de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A gente falou aqui de diagnóstico, a gente falou aqui, você citando experiências exitosas e caminhos, e no caso também das redes de denúncia, você falou do Disque 100, você falou das polícias, essas estruturas estão preparadas também para receber esse tipo de denúncia? Porque são denúncias muito delicadas e muitas vezes não é nem a própria criança que faz a denúncia, é alguém que percebe que está ali do lado, às vezes um vizinho, um amigo, um professor, se tiver a questão, por exemplo, da saúde da família, um agente de saúde, essa rede também está estruturada?
Veja, mais uma vez, né, Ana, a gente tem, né, profissionais maravilhosos fazendo trabalhos incríveis no Brasil, né, mas as redes, como funcionam hoje, elas ainda estão falhas, né, isso por muitos motivos, né, desde a maneira como a gente organiza a nossa legislação, que ainda não esclarece muito bem qual é o papel, né, de cada um nessa rede, né, no que seria, né, o sistema de proteção da criança e do adolescente. Então, é isso que a gente fala, né? No Brasil, a gente costuma dizer que a gente tem uma legislação excelente que só precisa ser implementada. A gente desafia um pouco essa visão. A gente diz, olha, a nossa legislação é muito boa, mas em alguns pontos, como a coordenação entre os atores, ela ainda é uma legislação desorganizada. Então, existe um trabalho legislativo a ser feito. Então, o problema começa aí no tipo de coordenação. Né? Uma segunda questão é o orçamento. Né? A gente não entrou a fundo na questão orçamentária, mas até onde a gente pesquisou, a gente viu que o orçamento para essas políticas, né, ele é praticamente residual no orçamento da União.
Apesar de ter ali uma linha para a primeira infância, né, mas há essa dificuldade mesmo, né, de, não só nesse orçamento para a primeira infância, né, Davi, mas para outras áreas, porque não é só na primeira infância, embora a primeira infância até os 6 anos também seja um foco ali super importante.
E ainda existe uma tensão, né, porque como você criou essa categoria nova da primeira infância, nova em relação, né, às categorias que já existiam, né, muitas vezes isso não foi acompanhado com dinheiro novo, né? Então você ainda tem uma disputa orçamentária entre políticas, né? Mas isso é um papo para um outro papo de
Exatamente.
Futuro, né?
Com certeza. Davi, eu vou agradecer mais uma vez a gente e agradecer não só por você estar aqui no Papo de Futuro, mas como trazer esse tema para a gente também estar junto nesse alerta do Maio Laranja, né, que é também de legislação, para se falar ali contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, falar do 18 de maio. A gente está fazendo aqui o Papo de Futuro no dia 19 de maio, mas tem outras atividades na Câmara previstas relacionadas a esse tema, e é importante que a gente sempre traga esse tema para que esses números sejam reduzidos e para que a gente tenha uma proteção mais efetiva das nossas crianças e dos nossos adolescentes em relação a esse crime tão grave que deixa marcas tão profundas para o resto da vida de quem passa por uma situação como essa e por um crime tão violento como esse, né?
Isso, Ana. Queria agradecer essa oportunidade de a gente estar falando aqui, né, sobre esse crime, esse conjunto de crimes seríssimos, né? E ressaltar também uma campanha, né, que acontece aí há muitas décadas, aí, né, que é a campanha Faça Bonito, da sociedade civil, dos movimentos sociais pela infância e pela adolescência, e que mais uma vez está trazendo esse tema à tona, como nunca deixa de trazer, né, durante o ano inteiro, mas reforçado aí no mês de maio, e também, né, de outras organizações que trabalham aqui dentro do Parlamento, né, como a Coalizão pelo Fim da Violência contra a Criança e Adolescente, e também fora do Parlamento, né? Essa é uma bandeira que vale a pena, viu, Ana? Porque a gente precisa falar sobre esse assunto. A gente pode salvar a vida de milhares, milhões de crianças, e esse é um crime muito mais comum do que a gente imagina. E mudanças comportamentais, mudanças estruturais na nossa sociedade precisam acontecer para que a gente combata esse tipo de crime com mais efetividade.
Certamente. E a gente dá a nossa pequena contribuição aqui no Papo de Futuro, mas uma contribuição também importante, cada um fazendo a sua parte, né, Davi? Obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você.
Obrigado, Ana.
1:30.
Essa confusão, não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender. As coisas são assim.
1:37.
Quando você foi embora, abandona a casa, perde o rumo e bate asas, ave desamparada, sem pernoite, sem morada, desapontado e ardendo, como quem tem sede e vai ao pote e não encontra água. Um animal saudoso, longe da manada. Noite cinza, as estrelas no cio. Marinhei, perdi o navio. Um candinheiro sem pavio. Assim sou eu. Sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toada. Como quem ama ainda o anjo que era namorado. Quando você foi embora, bicho que abandona a casa, perde o rumo e bate asas, ave desamparada, sem pernoite, sem morada, desapontado e ardente. Como quem tem sede vai ao pote e não encontra água. Um animal saudoso, longe da manada. Noite cinza, as estrelas no cio. Marinhei, perdi o navio. Um candinheiro sem pavio. Assim sou eu, sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toada. Como quem ama ainda o anjo que era namorada.
Abraço é quem sela o corpo do céu no seio da terra. Coração pulsa forte, tambor de guerreiro do pan criador. Trago um sonho de moço nos caminhos da mão. Do meu corpo.
na garapa da cana, no canto do canário, é onde eu me acho. Meu castelo é de paia, no mugido do boi, nos olhos da pinta. Sou madeira de lei, no meu lugar sou rei, sou a polpa e o caroço. Montanha pra mim é ladeira, e pra ser pau que nasce tu, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Meu destino tem rama, e no meu tempo enramado faz da vida um melaço. Sou bezerro que mama, tô na ponta da estrela, no fiado da manga. Tenho amor escondido e guardo um cheiro de arruda. Tá mal olhado. Quem não fez o seu rumo no coração de alguém tá perdido. Já plantei minha sina onde a terra é mais verde, onde o chão é maduro. Favo do mel, os Brasis do Brasil. Fiz minha sorte, ergui minha bandeira. Estrela guia, hoje é minha alegria. Cordão de enfieira, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira.
Rádio Câmara.
Eu
eu não tenho tempo. Eu não sei voar. Dias passam como nuvens, em brancas nuvens, eu não vou passar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo, eu não sei voar. Eu não tenho tempo. Eu não sei voar. Dias passam como nuvens, em brancas nuvens, eu não vou passar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo, eu não sei voar. Eu tenho um sapato, eu tenho um sapato branco, eu tenho um cavalo, eu tenho um cavalo branco e um riso, e um riso amarelo.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. E eu entendo, as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? a sua falta. E a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei, enquanto você me procurava? E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada. E eu deixei algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? E a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei, enquanto você me procurava,